Espaço CBN Cultura.
O historiador Fernando Antônio Abraão, do Centro de Memória da Unicamp, vai lançar na próxima quinta-feira, dia 31, o seu mais novo livro. O livro, que está sendo lançado pela editora Pontes, aqui de Campinas, conta a história de um grupo de jovens paulistanos que, unidos pela paixão pelo futebol, construíram uma grande família. O 25 de agosto Futebol Clube, que dá título à obra. Para contar um pouco mais desta história, o historiador Fernando Antônio Abraão está aqui no estúdio da CBN conosco. Fernando, muito bom dia e grande prazer em recebê-lo aqui no estúdio da CBN.
Bom dia também a todos vocês, ao amigo Flávio Botelho.
Bem, Fernando, para começar, a história que você nos traz, ela não é uma ficção, né? Esse clube, o 25 de agosto, ele existe.
Existe, sim. É um clube fundado em 1947. Então, a memória do fim da guerra ainda era muito... Na Segunda Guerra ainda estava muito presente na sociedade, por isso o nome 25 de agosto, que é o Dia do Soldado.
Ah, tá. E ele era formado basicamente por quem? Quem que formou?
Foi um grupo de garotos que se uniram, porque a paixão naquela época, até hoje, né, é o futebol, e a garotada gostava de, como ainda gosta, de se reunir e disputar algumas peladas, né, como eles chamavam na época e até hoje, né, aquelas partidinhas. E aí eles resolveram se unir e montar, criar esse clube, que começou então de uma brincadeira de garotos e se tornou hoje uma instituição cujo patrimônio, um dos patrimônios é um CDM, né, um Centro Desportivo Municipal em São Paulo, onde eles disputam as suas partidas e também dividem o espaço com outras agremiações do bairro. E temos que levar em conta a questão do fim dos campos de várzea, né? O crescimento imobiliário em São Paulo, como também em Campinas, né, foram eliminando os pequenos espaços de onde a garotada jogava o seu futebol, de onde as pessoas tinham o seu lazer, né? Dominical, de fim de semana.
Entendo. E que região de São Paulo que fica, né, o clube?
Fica na zona norte, zona noroeste, vamos dizer assim, próximo da Lapa, é o bairro da Freguesia do Ó. Em São Paulo. É um dos bairros mais antigos de São Paulo também. Ele tem quase a idade de São Paulo. Tem lá seus 400 e tantos anos também.
Tá. E o 25 de agosto, o Futebol Clube, nunca se profissionalizou?
Não. Ele nunca se profissionalizou. Esse livro ele vai contar, então, a história da trajetória desse clube, né, que foi um clube estritamente amador. Olha, na verdade, nós temos com o que a gente quer passar no livro é essa relação de espontaneidade da sociedade em criar uma instituição com regras, com tudo isso. O que eu acho importante é mostrarmos, então, para a sociedade que algumas organizações espontâneas também podem ser organizações, agremiações de não só de lazer, mas de uma congregação social que é importante para a nossa sociedade.
Fernando, como é que surgiu a ideia para você contar essa história? Você, de certa forma, teve alguma participação no clube?
Aí eu vou dizer que quando eu comecei a minha carreira de historiador aqui na Unicamp, lá em 87, esse foi o primeiro projeto que eu quis desenvolver. Como eu vim de São Paulo para cá, né, hoje eu me considero campineiro, porque eu estou aqui há vai fazer 30 anos que eu trabalho aqui, né, na Unicamp. Bom, então, esse projeto me acompanhou, porque os fins de semana eu voltava para casa e participava dos jogos, eu cheguei a jogar no clube, meu pai foi um dos fundadores do clube, e então eu resolvi reunir aquela patota dele, né, toda que eu conhecia quando garoto e tal, reuni para que eles contassem essa história, porque aquilo me fascinava, né, essa união, essa amizade, essa coisa toda, e as memórias que eles contavam entre eles também, durante os dias, durante as festas, durante os jogos e tal. Bom, e aí eu resolvi então fazer algumas sessões de entrevistas com eles, né, que nós chamamos aí hoje em dia de história oral, né, que fazemos as perguntas e eles trazem, e aí eles traziam também, Flávio, os seus documentos. Então traziam medalhas, troféus, fotos e recortes de jornais e tal. Quando eu me deparei com essa riqueza de fonte documental e com a riqueza das memórias que eles tinham, que me passaram, né? Porque eu gravei tudo, depois transcrevi essas. Foram 12 sessões de entrevista. Então também teve muito churrasco, muita cervejinha, né? Muito jogo de futebol nesse meio. Sim. E aí então foi a base para escrever o livro.
Esse documento. Eu ia te perguntar justamente isso, porque para fazer um levantamento histórico no Brasil é bastante complicado, justamente pela falta de documentos, né? Falta de retratos da própria história. Nesse caso, então, não foi tão difícil.
É, você tem que levar em conta uma outra coisa também que é fundamental. Se você tem uma instituição forte, grande, de muita visibilidade, é mais fácil. Você vai aos jornais, você vai à mídia, enfim, que acompanha esse clube, por exemplo, a Ponte Preta, o Guarani, o Corinthians, o São Paulo, esse pessoal tem a história muito mais fácil, muito mais registrada, justo. No caso desse clube amador, e aí a história do futebol amador é fascinante por conta disso que eu já disse, dessa união, dessa sociabilidade que eles criaram.
Imagino,
né?
Que também muitos perrengues, né?
Ah, sim, não. Muitas, claro, as cisões entre eles. Houve, claro, sempre tem. A história nunca é uma coisa perfeita, né? Nunca é uma coisa tão bonita quanto imaginamos. Ela tem os seus problemas. Mas a questão é que quando criamos esse projeto, quando resolvemos desenvolver esse projeto, nos interessou então o futebol amador, que é pouco visto, que é pouco conhecido. E as pessoas que participaram disso, muitos já morreram. Então eu imagino que outros clubes também definharam porque não tiveram esse registro.
E pouco reconhecimento também, né? Por parte de órgãos públicos, né, principalmente, né, Fernando?
O que eu quero destacar nesse livro também é que na década de 60, né, que nós tivemos a ditadura, o começo da ditadura, os governos passaram a
proibir as aglomerações.
Não proibir, não é bem o termo, mas é claro, dependia da agremiação, era proibido. Mas eles passaram a controlar muito isso. Então, para você ter um clube amador, você tinha que ter um alvará. Você tinha que todo ano prestar conta, você tinha que ter um vínculo, né? E isso está retratado no livro, porque a riqueza dos documentos que foram preservados me permitiu, então, escrever um livro que conta aquela origem lúdica, aquela origem interessante daquele grupo de garotos, mas depois toda a trajetória do clube, passando então pelo fim dos campos dos campinhos devido à especulação imobiliária, o crescimento da cidade, né? E chegando até, no final, a questão então da entrada de alguns políticos para dirigir, para preservar, né? Mas na verdade também se beneficiar daquele grupo de pessoas que se reúne em torno do futebol.
Fernando, além do futebol, né, o seu livro, ele é considerado também, pode ser considerado também, como você acabou de falar sobre a fase da ditadura militar, como um retrato de uma época, né, de uma sociedade.
Ah, sim, sim, sim. O que eu procuro fazer é justamente isso, é contextualizar esse futebol amador, né, dentro de uma situação política, econômica e social específica, né? Como eu disse, nós estamos tratando então de uma São Paulo que está em ritmo acelerado de crescimento, que precisa de espaço, que vai destruir os seus campos para criar, para fazer prédio, escola, indústria, comércio e tudo mais. E avançando, então, nas questões políticas, que envolvem a permanência dessas agremiações vinculadas ao desempenho político, né, de algumas.
Fernando, o Brasil é, ou melhor, já foi, né, o país do futebol. Mas na literatura, no cinema, nós encontramos muito pouco, né, sobre essa verdadeira paixão nacional, né?
É como eu disse, você encontra...
Ainda mais do amador, né?
Justamente, Flávio, eu ia enfatizar isso como você também enfatizou. É justamente do futebol amador que se tem pouco produto, poucos livros, poucas histórias, né? E eu até gostaria que as pessoas buscassem registrar mais essa história, porque ela é muito importante, inclusive para a formação, para a nossa formação social.
Fernando Antônio Abraão, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação no Espaço CBN Cultura deste sábado, e espero recebê-lo novamente aqui para contar mais histórias.
Eu só queria dizer que o lançamento será na Livraria da Vila, dia 31, às 19 horas, que fica lá no Shopping Galeria.
Então é bacana também, que é para uma editora aqui de Campinas, né?
Ah, sim. A Pontes, ela gosta. O pessoal se interessa pelo esporte. De Campinas e de todo o estado de São Paulo.
Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. E lembrando, o livro 25 de agosto, Futebol Clube, Uma História do Futebol Amador em São Paulo, será lançado na próxima quinta-feira, dia 31, na Livraria da Vila, no Shopping Galeria, às 7 da noite.